בעזרת השם, דף ל"ז, תתדו יסוקה, שימו דף ל"ד עמוד ב', דף ל"ד נובלסו, נמישון מי יודע פאז'נה. אין אוגדין את הלולב. תגר אבינו זה זלחות וזרבת המינים, כוחר סמה, אפרינסיה דריס, תמיין אותו זרבת המינים, פרובלמה סקו זרבת המינים, סיפאו טאו, ווריאס וריאס הלכות דימוס כוחר סם וזרבת המינים. אבל המשנה בעצם הייתה, כמה פסות הן כי המחר הוא זרבת המינים. כמו הפסוא פוג'ה המחר, כמו הפסוא פריסיזה המחר. פעל המשנה, אין הוגדיר את הלולב, אלא במינו דברי רב יהודה. פעל רב יהודה, הפסוא פוג'ה המחר הוא לולב, ידע שערבה, כמו כסג'ה דה מזמי ספסד כאו זרבת המינים. או כום פורס דו לולב, או כום גליוס ועדס, גליוס דה ערבה, נום כום אוטרי ספס. פצ'יבו ג'י רב יהודה, אבל זה ספיקה דמי הגמרא, כי רב יהודה סוסטית לכי, לולב צריך אגד. אין שספנסה והמחה הוא לולב ידע שערבה. סיינו סיינו אגד, המחה פספרג'י דה מצווה. סי פסו עוזר סימו אוטרי ספסי. מקין די ספסי, פורו זרבת המינים. Para o Egit, para a Maha, a pessoa transgrediu a, transgrediria a proibição de Baal Tosif, a proibição de acrescentar algo a uma mitzvah. A Torá fala uma certa mitzvah, não podemos nem diminuir a mitzvah, nem aumentar a mitzvah. Se a pessoa pega cinco espécies e está transgredindo a proibição de Baal Tosif, esse é o motivo de Rabi Yudá. Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir, afilo behut bemeshicha. Fala Rabi Meir, a pessoa pode amarrar o lave da serva, mesmo com um fio, mesmo com uma linha, que não é da espécie do Zerbat Aminim, é permitido. O motivo de Rabi Meir é porque Lulav é Tzarich Eged. É, não é indispensável amarrar o Lulav e dar Zerava. O Eged não faz parte da mitzvah. Sendo assim, a pessoa pode usar uma outra espécie, não está acrescentando a mitzvah, porque a amarra não faz parte da mitzvah. Você está amarrando para embelezar o Lulav e dar Zerava, não tem problema, pode embelezar com qualquer material. Amar Rabi Meir traz uma prova para si próprio, mas sebe anshi Yerushalayim. Aconteceu com as pessoas importantes de Yerushalayim. Sheyu gdini trulave begimon yotchezav, que amarrava o lulav da seravá com correntes de ouro. Para Rabi Meir é permitido amarrar o lulav com qualquer espécie, mesmo com ouro. Não é dos Zerbat Aminim. Amru lo falam para Rabi Meir, beminoi o gdini otomilemata. Essas pessoas importantes de Yerushalayim amarravam o lulav da seravá embaixo, onde é o lugar principal para amarrar com uma espécie de Zerbat Aminim, em cima amarravam com essas correntes de ouro. Só amarravam em cima para embelezar mais a mitzvah e não tem problema. Não está amarrando com a intenção de fazer o Eged, amarrar e sempre embelezar. E tinham amarrado de forma válida embaixo. Vamos melhor na Gemara esse conceito. Fala a Gemara Amarava de Sirava. Afilo Besif. Afino Beikre dedica, falarava, conforme Rabi Yudá, que é necessário amarrar o lave da Searavá com algo que faz parte do Zerbat Aminim. Falarava, é permitido usar a fibra da palmeira, tem uma fibra que nasce em volta da palmeira. Ou Ikre dedica fazer fios com o tronco da palmeira, pegar essas cascas do tronco, fazer fios com essas cascas, de certo modo. É permitido, uma vez que vem da palmeira, é considerada uma espécie do lulav. Não é uma quinta espécie, não é Baal Tosif. É uma Rava de Israel mais ainda. Mas está a Madeira Vildá. Qual é o motivo da opinião de Vildá que fala que é necessário amarrar com algo que vem do Zerbat Aminim? Kassavari, suceder o Lav Tzarich Eget, que é necessário, é indispensável amarrar o Lav Yadá Searavá. Vei mai temina achrina, se a pessoa vai trazer uma outra espécie, Rava Hamishan Mini. Isso resulta que a pessoa tem cinco espécies em vez de quatro. E é o Baal Tosif, está acrescentando a mitzvah que é proibido. Vem a Rava de Israel. Mina, lá, qual é a fonte disso? Decive e credetica a mina de lulava. Qual é a fonte disso para o que Rava disse? Que a fibra da palmeira, as cascas do tronco da palmeira, fazem parte da espécie do lulava. Uma vez que o lulava vem da palmeira, a pessoa pode usar qualquer coisa que vem da palmeira para amarrar, fazer o egged. Porque é como se ele pegasse o lulav. Qual é a fonte disso? Deve ter como falar, beta basukot teshvu. O pasuk fala aqui. O povo de Israel tem que se sentar em sukot. É o plural de suká. Por que a gente não fala basukat teshvu? Que o povo de Israel tem que se sentar na suká. Saberíamos que cada pessoa tem que ter praticamente uma suká para cada família. Por que a gente tem que falar no plural? Suká shelkol davar, divira bimeir. Fala bimeir. A gente fala no plural para generalizar. A pessoa pode fazer a suká de qualquer material. O shah de qualquer material também. Com a condição que seja algo que nasce no chão e não é vulnerável a receber impureza. pessoa pega plantas, qualquer tipo de plantas é válido. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yehuda Omer fala a verdade diferente. En suká no eget, ela be'arbata minim shebalulav. Fala a verdade uma novidade que até agora não vimos em Maserhet de Suká. Apesar de ter praticamente terminado todas as lachotas de Suká, aqui temos uma novidade que não vimos até agora. Fala Rabi Yehuda, a pessoa só pode fazer o suká com algo que vem dos arbata minim. Folhas do lulav, galhos do hadas, galhos da aravá, e não mais do que isso. Por quê? Ve'adinotem, fala a verdade, podemos deduzir isso por um kavahomer. Uma lulav, se com relação ao lulav. She'enoeg balelot kebayamim, que a mitzvah de arbata minim só se aplica de dia, não se aplica de noite. Sabemos que o pastor fala, o kartem lachem bayom arishon, tem que pegar os arbata minim no primeiro dia. Enonoeg ela be'arbat minim. Mesmo que o lulav tenha uma lachá mais leve, existe uma restrição, a pessoa tem que pegar exatamente as quatro espécies que a Torá fala. Suká she'enoeget balelot kebayamim, em relação a suká que tem uma lachá mais grave. A mitzvah da sukkah se aplica também à noite. Uma lacha mais grave. Enodin shelotei ela be'arbat minim. Não é dedutivo daqui que a Torá vai fazer essa restrição também, que só podemos fazer o shach da sukkah, que é o principal da sukkah, com os arbat minim, não com outra espécie. Isso vai ajudar essa dedução. Fala, Gmará. Amrulo, fala nos chamim para ajudar que isso não é verdade. Kol din shatadam triatol leachmi vesofol leakel enodin. Qualquer dedução, que a pessoa quer deduzir que certa halakha que restringe, uma halakha difícil, se aplica em outra situação. Porém, no final das contas, depois que a pessoa dificultou a halakha na segunda situação, se resulta que tem uma kula muito grande. Essa halakha ficou mais fácil ainda do que era. Se a pessoa faz uma dedução dessas, um kal vachomer desses, não é um kal vachomer, não é uma dedução válida. Explicando melhor aqui. Lo matzar bat minin yei yoshevu bater. Se a Bíblia tem razão, que a sukkah tem leis mais graves do que o lulav, então é necessário fazer a sukkah com as quatro espécies do lulav, essa mesma restrição, limitando essa halakha. Porém, se a pessoa não encontrar as quatro espécies para fazer o shach, e aí eu chego batendo, a pessoa vai estar isenta da mitzvah de sukkah, você queria dificultar a halakha, falar que a pessoa só pode fazer a sukkah em certa situação com as quatro espécies, porém, se a pessoa não vai cumprir essa... não consegue cumprir essa condição, ele não vai ter açúcar, vai facilitar a lacar para ele. Vê a Torá, a Torá fala diferente, basukot, teshvu, se sentem em sukot, no plural de sukkah, shivá tem em sete dias, sukkah, shirkol davá, fala um shkrim para abildar. A Torá veio falar aqui que a pessoa pode usar qualquer shkrim para sukkah. Justamente por isso, para a pessoa não estar isenta da sukkah, se ele não tem o shkrim das quatro espécies. Sama haloket chamim ir abildar. Sei que a pessoa pode usar qualquer material como shach ou não. Vehem be'ezra omer. Também no livro de Ezra, o escriba Ezra Sofer está escrito Tzeu ha'ar ve'aviu alei zait. Ezra fala para o povo de Israel, vá até as montanhas, peguem galhos da oliveira, ve'alei et shemen, galhos da árvore do caqui, que tem um óleo muito especial, shemen afarsemon, ve'alei adas, galhos do adas, ve'alei tmarim, galhos da palmeira, Vale et savot, também galhos do hadas, é outro tipo de hadas, como já vimos nos dapim anteriores, qual é essa repetição. Lassot sukkot, para construir a sukká. Kakatu, como a Torá fala. Aqui se vê do pasuk, como o sahamim, a pessoa vai pegar galhos da oliveira, ou galhos da árvore do caqui, para fazer a sukká, aparentemente. Fala sahamim. Se vê daqui que a pessoa pode usar qualquer material, qualquer planta, para o sukká. Não só os quatro espécies dos arbatamini, vira a viúda, a salvar a viúda, não acha que tem uma prova daqui. Hani letfanot, essas espécies, árvores da, os galhos da oliveira, galhos da árvore do caqui, são para as paredes da sukká. Aí não tem problema. Ale adas, vale tmarim, vale etzavot, os galhos do adas, galhos da palmeira, leschach, é para usar para os schach. Fala a viúda, não tem uma prova desse passo. Porém, Rava vai continuar trazendo sua prova para o seu raciocínio. O raciocínio de Rava é que, conforme Rabi Yehuda, a pessoa pode usar a fibra da palmeira, o casco da palmeira no tronco, para usar como shach, porque é uma espécie do lulav. Vetrani fala a Mishnah, Meserechim benesarim de Rabi Yehuda. Fala, Rabi Yehuda, a pessoa pode usar a madeira como shach, tábuas de madeira, porque a madeira nasce no chão, E não é vulnerável ao resto da empresa se não tem um receptáculo. É um chute cliente, é uma tábua de madeira que não tem receptáculo, não é vulnerável ao resto da empresa, fala a Bíblia, não tem problema. Bimeir dificulta a Allah. Fala a Bimeir que sempre vamos falar que a pessoa pode usar tábuas de madeira como sukkah. A pessoa vai falar que vai sentar na sua casa, que também tem tábuas de madeira no teto, como a sukkah. E na verdade a pessoa não sai da obrigação, não está fazendo nada a mais para a mitzvah de sukkah. Está morando na sua casa durante todo o ano e também na festa de sukkah, não é algo reconhecível, não está fazendo nada a mais em nome da mitzvah de sukkah. Ele não sai da obrigação. Então fala, Bimei, vamos invalidar uma sukkah que tem tábuas de madeira como sukkah, para a pessoa não chegar a usar a sua casa. Esse conceito se chama Gzerat Tikra. Já vimos no Daf Yud Zayin, na página 17, esse conceito. Porém, fala a Gemara, conforme Rabi Yehuda, a pessoa pode pegar tábuas de madeira como sukkah, e Rabi Yehuda disse que a pessoa tem que pegar das quatro espécies, lulav, hadas, aravá e etrog, como sukkah. Não mais do que isso. Então, como pode ser que Rabi Yehuda fale que a pessoa pode pegar tábuas de madeira? Deve ser que são tábuas de madeira do tronco da palmeira, falará, vai, a pessoa pode usar tudo que vem da palmeira para usar. Alma sive e credica minade lulavau. Falará, vai, aqui você vê que a fibra da palmeira e o tronco da palmeira é a mesma coisa do que o lulá com relação a essa alahá, shmamina. Então você vê daqui esse conceito. O conceito de rava era com relação à marra do lulá e da searava, falará, vai. Mesmo que a Bíblia diz que ele será amarrar o lábio da seravá com algo que vem do zarbatamini, a pessoa pode pegar a fibra da palmeira, ou com um fio que a pessoa vai fazer com o casco do tronco da palmeira, que é a mesma coisa do que pegar o lulavo, que se vê com relação ao shah, que se aplica com relação ao egg da amarra do zarbatamini. Pergunta não, mi amara biudá arbaat mini in midia hinalo. Como podemos falar que é o período de biudá é que só podemos usar com os har as quatro espécies, os arbataminim de Sukkot, e não outra espécie. Beatalha, a Breta fala diferente, se rechabenessarim xeleres. A pessoa pega tábuas de cedro, xeres baen dale tfahim, que tem quatro tfahim de largura, 40 centímetros de largura mais ou menos. Devrei a copsula, todos concordam que é proibido, que realmente parece como se fosse uma casa. En baen dale tfahim, se tem menos do que quatro tfahim de largura, rabi meir posse. Ele me fala aqui, a pessoa não sai da obrigação. Porque será que, claro, a pessoa não chega a usar a sua casa como sukkah. Verabiudá marchir. Verabiudá fala que a pessoa sem sair da obrigação. Já se vê a pergunta daqui. Aqui se trata de tábuas de cedro. O cedro não é das quatro espécies de sukkah. Mesmo assim, Verabiudá fala que a pessoa pode usar como sukkah. Uma contradição. Entre parênteses, o modelo Abimei concorda com o Verabiudá. Uma situação que vai ser permitida usar essa sukkah, que se a pessoa colocou uma tábua de madeira e deixou um espaço igual à largura da tábua de madeira, colocou uma outra tábua de madeira, o mesmo espaço, que a pessoa coloca sukkah válido entre uma tábua e outra, de modo que vai ter maioria de sukkah válido na sukkah, como sukkah, e no centro da sukkah vai ter 8 tfachim, 80 centímetros de sukkah válido em seguida. A sukkah é válida, a pessoa pode dormir embaixo desse sukkah válido e sair da obrigação. Mesmo que a pessoa tenha lá tábuas de madeira nas laterais, no centro ele tem sukkah válido, mas nas laterais ele tem tábuas de madeira, a pessoa sai da obrigação. Vimos o motivo por causa do conceito de Dofen Akuma. O conceito de Dofen Akuma é que se a largura do teto, um teto inválido da sukkah, mede até 4 almas, até 2 metros de largura. Falamos do conceito de Dofen Akuma. Consideramos esse teto como se fosse uma extensão da parede. A parede que se envergou, se entortou até chegar no sukkah válido. E a sukkah é válida, mesmo que tenha tábuas de madeira, faz parte das paredes da sukkah, mesmo que está no teto, pelo conceito de Dofen Akuma. Porém, voltando ao assunto aqui, aqui se vê, mesmo que conforme Rabi Yehuda, a pessoa só pode usar como sukkah as 4 espécies. A pessoa pode usar tábuas de cedro, é uma contradição. Fala, não é uma contradição. Mai eres, o que significa o cedro? Hadas, o cedro é o hadas. Ou seja, o cedro não é o cedro que temos hoje em dia. Também é o cedro que temos hoje em dia, mas o cedro é uma família de árvores. E o hadas faz parte dessa família por certo motivo, fala Agmará. Kederaba Baravuna. Como disse Raba Baravuna, Damaraba Baravuna, falou o sábio Amre Beira. Falaram os alunos de Rav. Asara Mine Arazinem. Temos 10 tipos de árvores que fazem parte da família do cedro. Shinemar, como falou o Pasuk, Eten Bamidbar Eres. Hashem vai dar uma brachá muito grande, uma bênção muito grande, e vai fazer nascer cedro no deserto. Shita Ve'adas. E aí a continuação do Pasuk continua descrevendo o que quer dizer o cedro. Shita é uma madeira, Hadas é o Hadas, e faz parte da família do cedro, assim os alunos de Rav entenderam esse passuk. Então quando a Breda fala, são tábuas de cedro, significa tábuas de Hadas, que são da família do cedro. Continua a Gemara, a pessoa pode fazer o Ege da Amarra do Lava e da Seravá, mesmo com uma linha ou com um fio que não fazem parte dos Arbatamini. Tarea fala a Breda, Amar Abimir fala Abimir, mas se bem que em Yerushalayim acontecia com as pessoas ricas de Yerushalayim, Shayu Ogdin et Lulaven, Begimoniot Shelzav, que eles amarravam os seus Lulavim com Adas e Aravá, com correntes de ouro. Então fala Abimir, se bem que é permitido amarrar o Lulav e Adas e Aravá com outras espécies. Amrulo, falaram os Remi para Abimir, Misham, Rayad, lá você quer trazer uma prova? Beminoi Ogdin et Lulemata, amarravam o Eget na parte de baixo do lábio da seravá com os arbatamim, porém em cima amarravam para um enfeite, e uma vez que é só um enfeite, não é uma amarra que é necessária, então é permitido. Amale uraba, disse Raba para o Sahani, leano megadli. Amale uraba, leano megadli oshana de Beresh Galuta. Raba disse para aquelas pessoas que estavam na casa do Reish Galuta, o líder do povo na Babilônia, e eles eram Megadle Oshana. Eles amarravam os Ulavim, o Adas e Aravá, para o Reish Galuta. Que Gadlito Oshana, de Reish Galuta, quando vocês vão amarrar o Ulav do Reish Galuta, Shairebe Betiat, deixa um pouco do Ulav abaixo da amarra, para a pessoa segurar lá os Arbataminim nesse Ulav. Para quê? Porque a pessoa não pode segurar na própria amarra. Para que a amarra não seja uma obstrução, uma chatzitza, entre a mão da pessoa e os arbatamini. Rabba sustenta que o egg da amarra não faz parte da mitzvah. Não é indispensável amarrar o lav yadav seravá. Portanto, seria uma obstrução entre a mão da pessoa e os arbatamini. O motivo que eles terão segurado os arbatamini com a mão diretamente, vamos ver na continuação, é porque o pastor falou, Lukartem lachem bayom arishon. Peguem para vocês os arbatamim no primeiro dia de Sukkot. O pastor fala lukartem. O pastor não fala kru, peguem. O pastor fala lukartem, uma palavra mais extensa. E já vimos que ele seria o lekihatama. O lukartem significa velakartam. Peguem os arbatamim perfeitamente. Pegar perfeitamente significa segurar com a mão os arbatamim. Não segurar através de uma obstrução, não colocar luvas para segurar os arbatamim, mas sem entender o raba. Então a amarra seria uma obstrução. Rava amar, rava discute. Mesmo que concorda com Rabba, que a Allah é como Rahamim, que não é necessário amarrar o Lulav da Searavá, não é indispensável, é algo bom, mas não é indispensável, porém Rabba disse diferente. Se a função desse Egg é para embelezar o Lulav da Searavá, não é uma obstrução, faz parte do conjunto dos Arbatamini. A pessoa fez um enfeite, que é secundário ao Lulav, a pessoa segurando no enfeite é como se segurasse no Lulav diretamente. E Rabba discutiu. Rabba fala que mesmo enfeite é considerado uma obstrução. Vem a Rabba diz Rabba Modra Alaha. Lolim kit inish oshana besudra de baina lekihatama. Fala Rabba, uma extensão dessa Alaha. A pessoa não deve pegar os ulavim, o ulav da seravá, com um sudar, com um pano, ou com luvas. Por quê? De baina lekihatama, porque eles devem pegar o ulav da seravá perfeitamente. Likihatama, com as mãos. Velei que se não se aplica se tem algo obstruindo entre a mão da pessoa e o Zarbatamini. Verava amar, Rava discute, Likihá, Lidavara Reshma, Likihá. Rava discute que fala que pegar algo, como pegar um lulav, através de outra coisa, como uma luva ou um pano, Shma, Likihá, é como se estivesse pegando diretamente no lulav. Não é uma obstrução que compromete a validade da mitzvah dele. Ele segurou o lulav com as mãos, que estavam com as luvas ou com um pano. Não é um problema, fala Rava, isso é válido. Amarava, disse Rava, mina, mina lá, fala Rava, qual é a fonte para minha opinião? Delikihá, lidavara, resh, malekihá. que pegar o lulav através de outro objeto é considerado que está pegando com a mão o lulav. Letra como fala a Mishnah. Ezov katsar. O ezov é uma planta muito famosa na Torá que tem uma função principal de purificação. Se a pessoa se impede o preso do falecido, o Kohen tem que pegar o ezov, essa planta, mergulhar na meihatat, água da purificação, água da fonte com a cinza da parada de uma da vaca vermelha, e espirrar essa pessoa impura em preso do falecido. Porém, ezov katsar. Se o ezov, essa planta, é muito curta, e a pessoa tem um meihatat, normalmente num cilindro, que não é vulnerável a receber impureza, e tem lá dentro a água com as cinzas. E o ezov, por ser tão curto, quando a pessoa coloca dentro desse cilindro, não chega no nível da água. Qual a pessoa faz? A pessoa pode pegar um fio, amarrar no ezov, ou um utensílio, amarrar no ezov, vetover, e ele mergulha o ezov através desse fio, uma lei tira com o fio, veoresba ezov umaze. Quando ele vai segurar o ezov para espirrar a água, tem que segurar diretamente, não através do fio. Fala, mas a mãe, por que essa alahá? Velakar betavala marachman. A Torá fala para pegar o ezov e mergulhar o ezov na água. Pegar o ezov significa pegar com as mãos, não através de um fio. Ela lá shmamina. Então fala, você vê daqui esse conceito, lekihá, lirida, varahreshma, lekihá. Pegar algo, como pegar o ezov, através de um outro objeto como fio, é como se estivesse pegando o ezov com a mão, não tem problema. A mesma coisa com relação ao lulav. Pegar o lulav com luvas ou com um pano também é válido. Mas Mimai, qual é a comparação entre o caso do ezov e o caso do lulav? Dilma Shaneatam, talvez lá com relação ao ezov amarrado com o fio é diferente. Kivadechavrei, que gufeda, uma vez que a pessoa ele amarrou o fio no ezov, então esse fio virou secundário ao ezov. É como se estivesse segurando no ezov. Segurou uma parte do ezov, a parte secundária do ezov, que é o fio. Porém, com relação ao lulav, a pessoa segurando o lulav com luvas, não amarrou as luvas no lulav. Portanto, não seria parte do lulav, então aí talvez seria um problema maior. Não tem uma prova para o que Rava veio inovar. Porém, falando na Elameach, então a prova para Rava é desse caso. Na Faba Mishoferit Lashoket, passou. A pessoa tinha um cilindro com cinzas da parada de uma da vaca vermelha, e essas cinzas caíram involuntariamente no reservatório de água da fonte. Passur fala aqui a Braita que essa água, essa mehatat, é inválida para purificação. Então ela fala para pegar as cinzas e jogar na água de forma intencional, não sem querer, não de forma que a pessoa não teve intenção. Viramos a página. Porém, deduz a Gemara. Haipilo, hu. Porém, se a pessoa pega um cilindro e joga as cinzas através do cilindro, não segurou as cinzas na mão, kasher. Essa meihatat seria válida para a purificação? Fala, na Amai, por que seria válida? Ou seja, só se a pessoa, de forma não intencional, derrubou as cinzas, aí é inválido. Por isso a pessoa faz um pouco melhor do que isso. Pega o cilindro e joga a cinza através do cilindro, não com a mão. É válido? Amai, por que seria válido? Velakho, venatan, o pasuk fala, necessário pegar as cinzas, pegar com a mão, e jogar na água da fonte. Amarachmana, isso a Torá disse. Então, como a pessoa pode pegar o cilindro e jogar as cinzas? Elalav Shmamina. Então, falará, você vê daqui esse conceito dele. Lekihá lididavarahe. Shma lekihá, pegar algo. Que seria necessário pegar com a mão, diretamente. Ele pegou a cinza da parada do mar através de um outro objeto, como o cilindro. Shma lekihá, como se ele estivesse pegando com a mão, não tem problema. Mesma coisa com relação ao lulav. Pegar o lulav com luvas, não tem problema, não tem conforme irá. Ramaraba disse, uma outra alahá. Lolidot inish lulava beloshana. A pessoa que tem o adas e a aravá amarrados não deve pegar o lulav e enfincar o lulav na amarra que tem lá o adas e a aravá. Por quê? De tilma natri tarfi. Porque temos o receio que esse lulav vai acabar arrancando folhas do adas e da aravá. Veavi hatzitsa. Uma vez que essas folhas não estão conectadas ao adas ou a aravá, é uma obstrução, uma hatzitsa entre o lulav e o adas, e o lulav e a aravá. Eles querem que a pessoa pegue o lulav e o adas e aravá juntos, que não tenha nenhuma obstrução entre eles, mesmo que não é necessário amarrá-los, é necessário pegá-los junto. Aqui a amarra é só para embelezar a mitzvah. Verava amarava disse diferente. Min beminó enochot. Eles falaram que não tem nenhum problema de enfincar o lulav nessa amarra que tem o adas e aravá. Por quê? Porque mesmo que vão ter folhas do Hadassah e da Aravá que vão ser arrancadas, de modo que não invalide o Hadassah, não invalide a Aravá, com certeza, não é um problema de Hatitsa, obstrução entre o Lav e o Hadassah, o Lav e a Aravá, porque é Min Beminô. Se a pessoa tem folhas do Hadassah separando entre o Hadassah e o Lulav, é Min Beminô. É a espécie com a mesma espécie. As folhas fazem parte do Hadassah, da espécie do Hadassah e o Hadassah. Então essas folhas não são uma obstrução entre o Hadassah e o Lulav, porque fazem parte da mesma espécie do que o Hadassah. Não é uma terceira espécie que está separando entre os dois. Mesma coisa com relação à Aravá, não é um problema. A Aravá fala que sim é um problema. Essas folhas seriam uma obstrução, a Aravá disse que não é um problema. E a Alahá é como Urava, aparentemente. Min beminu eno chotzitz. E a Aravá diz uma outra Alahá. Lo digos inish lulava beoshana. Se a pessoa tem lá o Lulava da Aravá amarrados, a pessoa não deve cortar a parte de baixo do lulav. Tem um lulav muito comprido, a pessoa quer cortar a parte de baixo do lulav. A pessoa não deve cortar a parte de baixo do lulav, porque o lulav está amarrado com a da Aravá. Tem que desatar essa amarra, cortar a parte do lulav que ele quer e devolver a amarra. Por quê? De mistério utsa. Quando a pessoa corta a parte de baixo do lulav, o que vai acontecer é que essas folhas que estavam presas nessa parte de baixo vão continuar nessa amarra. E vão ser uma obstrução, entre o Lulav e o Hadassah, Lulav e Aravá. Essas folhas agora não estão conectadas ao Lulav, fala Rabba. Por Irava discute. Verava Amarava disse, Min beminu eno chotzitz. A pessoa pode sim cortar essa parte de baixo do Lulav, porque essas folhas do Lulav são da mesma espécie do que o Lulav. Então essas folhas não obstruem entre o Lulav e o Hadassah, Lulav e Aravá, porque estão fazendo a mesma espécie do que o Lulav. Verava disse, Rabba, Hadassah é mitzvah. Um Hadassah que a pessoa designou em nome da mitzvah dos Rabatamini. A pessoa não pode cheirar esse Hadassah em Sukkot. Por isso que a pessoa designou isso para a mitzvah, isso virou muktzeh para a mitzvah, designado a mitzvah. É algo sagrado, a pessoa não pode usar um uso laico de algo sagrado. Etrog shel mitzvah, porém o etrog da mitzvah de Rabatamini, mutar ariyahbo, fala uma novidade muito grande, é permitido cheirar o etrog. Maitama, qual é a diferença entre o Hadassah e o etrog? Hadassah de Rei Hakai, uma vez que a principal função do Hadassah é para a pessoa cheirar o Hadassah, que Akhtse, quando a pessoa designa isso para ser a mitzvah, vira Mukhtse para a mitzvah, designado especificamente para a mitzvah, vira sagrado. Merenha Akhtse, o que a pessoa pensou em fazer é que não vai fazer um uso laico do Hadassah, não vai cheirar o Hadassah, que é a sua função material principal, vai usá-lo para a mitzvah. Então está proibido de usar algo sagrado que foi designado a mitzvah para o uso laico pessoal dele. Etrog, porém o etrog é diferente de Lahilaka, a principal função do etrog é a pessoa comer o etrog. Que Akhtse, quando a pessoa designa esse etrog para ser de mitzvah, torna ele muktzeh, designado a mitzvah. O que ele pensa? Meahilaka, a pessoa pensa que não vai usá-lo para o uso material, significa não vai comer esse etrog, vem usá-lo para a mitzvah, designou ele para a mitzvah, virou algo sagrado. Porém a pessoa não pensa que não vai cheirar o etrog. Vez que cheirar o etrog não é a sua função principal, é algo não importante, não considerável para a pessoa, e mesmo que é um objeto sagrado, a pessoa pode sim cheirar esse etrog, fala Agmará. Agmará vai amar, vai dizer uma outra alaha. Adas benechubar mutale ariyahbo. Se o Adas está plantado no chão ou num vaso, é permitido cheirar esse Adas no Shabbat. Mesmo no Shabbat é permitido, não temos o receio que a pessoa vai arrancar esse Adas. Etrog de mechubar asul ariyahbo. Se o etrog está plantado, é proibido cheirar esse etrog no Shabbat. Mas então, qual é a diferença entre o etrog e o hadas? Hadas de ariyahkai, uma vez que a principal função do hadas é para a pessoa cheirar o hadas, e charitlei, se você vai permitir ele cheirar quando está plantado no chão ou num vaso, lo atilemigze, mesmo que permitimos para ele cheirar, não temos o receio que ele vai arrancar esse hadas do chão. Vai transmitir a proibição de kotser, de colher em Shabbat. Porque ele pode cheirar, quando está plantado, ele não precisa arrancar o Hadassah para poder cheirar o Hadassah. Etrog de Lahilaka, porém o etrog, sua principal função é alimentação, comer o etrog. E charit, se você vai permitir ele de cheirar o etrog que está plantado, atinemigze, temos o receio que ele vai chegar a arrancar esse etrog, para comer esse etrog. Ele vai cheirar o etrog, vai esquecer que é Shabbat, e vai querer arrancar o etrog para comer. Então a pessoa vai transgredir a proibição de kotser, de colher em Shabbat, é proibido também cheirar. Essa é a diferença entre o Hadassah e o etrog. Vamaraba disse Rabo Motra Alaha. Lulav Bemin ve Trog Bisman. Quando a pessoa segura o lulav e dá a seara, vá, deve segurá-lo com a mão direita. A mão mais importante. Betrog Bisman. Quando a pessoa segura o etrog, segura com a mão esquerda. Mas então, por que a pessoa tem que dar mais importância ao lulav e dá a seara, vá, segura com a mão direita? Responde a Anetlata Mitzvot. Na mão direita vai ter 3 quartos da mitzvah. As três espécies. Veá errada a mitzvah. E o etrog é só uma espécie. Então, temos mais importância as três espécies do que o etrog, que é uma espécie só. É um quarto da mitzvah. Amar le Rabi Irmia le Rabi Zrika. Falou Rabi Irmia para Rabi Zrika. Maitam lo mevarchinan ela aletilat lulav. Quando a pessoa fez a brachá, de Asher Sheikh deixando a mitzvah mitzivando aletilat lulav, a pessoa só menciona o lulav, abençoa a Hashem, agradece a Hashem, que ordenou e nos santificou para cumprir a mitzvah de pegar o lulav, não menciona as outras espécies. Por que não? Fala, Will Vegavom e Kulan, fala Rav Zrika, uma vez que o lulav é o mais alto das espécies, então ele é mais importante e damos mais respeito a ele. Agora entendeu? É porque ele fica mais alto junto com as outras espécies. A pessoa segura o lulav e dá a seara, vá embaixo, e o etrog fica, o lulav fica mais para cima. Então ele fala, Agbará, velikbe, le etrog velivrih. No meio da brahá, a pessoa poderia pegar o etrog, colocar mais alto do que o lulav, dar mais importância ao etrog, fazer a brahá, a onitilat etrog, por que não? Amale, respondeu Rabi Zrika, se explicando melhor. Ruil ve ubemino gavó amikular, uma vez que a espécie da árvore do lulav, a palmeira, é mais alta do que as outras árvores do etrog, do da cidaravá, com certeza. Então é mais importante do que as outras espécies. Então damos mais respeito ao lulav e falamos alitilat lulav. Vamos parar por aqui por hoje. Vamos ver amanhã vários conceitos. Não vale a pena perder o conceito dos na'anuim. Como a pessoa tem que fazer os na'anuim, movimentar os arbat ha'minim. Quando? Tazalachot, com relação a uma pessoa que estava viajando e não tinha os arbat ha'minim na sua viagem. E muitos mais alachot. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Lulam. Amém.